Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a bióloga Bruna Lara de Arantes, que defendeu sua dissertação de mestrado na ESALQ, né, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, com um tema bastante interessante, que é arborização urbana e qualidade do ar na cidade de São Paulo, orientada pelo professor doutor Demóstenes Ferreira da Silva Filho. Bruna, a gente fica muito feliz de tê-la aqui no Ambiente ao Meio, né, uma pesquisadora jovem aí, trazendo temas tão relevantes, e comece falando um pouquinho aí da sua trajetória de formação.
Boa tarde, Zé. Eu agradeço, né, o interesse de vocês em falar sobre a minha pesquisa, fico muito contente. Eu comecei os meus estudos na Unesp de Botucatu, né, no ano de 2008, eu cursei Biologia, e desde então eu desenvolvi pesquisas com temas multidisciplinares. Né, em Botucatu a gente tem o campus da medicina, eu fazia estágio na área ambiental e a gente sempre gostou, né, de fazer realmente uma pesquisa que envolvesse diversos temas e diversos cursos. Então eu acho que essa formação multidisciplinar me trouxe essa ideia do quanto é importante a gente trabalhar com temas diversos dentro de uma mesma pesquisa. E depois disso eu entrei no mestrado aqui na ESALQ, né? E agora eu estou no doutorado para dar continuidade a essa linha de pesquisa com o professor Demóstenes.
Muito bem, então vamos agora entrar um pouquinho na tua pesquisa, né? O seu trabalho, na verdade, ele começa com uma revisão da literatura, né? Sobre o que a literatura aponta, né? Relacionando as questões da existência de florestas, né? Da qualidade do ar e da saúde pública, quer dizer, existe uma literatura significativa sobre isso no mundo e no Brasil? Eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso.
Sim, né? A nossa pesquisa ela mostrou, né, que realmente existe uma tendência mundial desse tipo de pesquisa, principalmente nos Estados Unidos, na China, que vem enfrentando diversos problemas com a poluição do ar. Nos Estados Unidos a gente tem um pesquisador muito importante da área que desenvolveu software para esse tipo de análise, que vem mapeando aí os Estados Unidos todo, né, e fazendo essa relação com a saúde pública. Então é uma linha de pesquisa muito forte no exterior e que no Brasil começou a ser desenvolvida aqui na ESALQ há alguns anos atrás com a professora Tiana Lopes, que foi orientada também do professor Demóstenes. E o meu trabalho veio mesmo para dar uma continuidade, né? A gente gostaria de fortalecer essa linha de pesquisa no Brasil. Uma crítica que esse meu primeiro artigo fala é que no Brasil a gente não tem tantos dados disponíveis como a gente tem nos outros países, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma pesquisa que relaciona a falta das crianças, a ausência delas em dias de aula letivo por problemas respiratórios, e eles conseguem relacionar esse dado com a época da polinização de algumas espécies arbóreas de rua em bairros da cidade de Nova York. Então é uma pesquisa muito interessante que mostrou que essas árvores agravam esses tipos de problemas respiratórios em crianças. Então é recomendada a remoção dessas árvores e a substituição delas por espécies que não trazem esse problema. Então foi feita realmente uma má gestão, né, da área urbana verde quando se escolheu essas espécies, provavelmente sem conhecimento dos malefícios que elas trariam. E é um dado muito interessante, uma pesquisa muito interessante que a gente não tem, por exemplo, a disponibilidade no Brasil, né? A gente tem hoje em dia a CETESB, que nos fornece grande monitoramento da área urbana de São Paulo, mas, mesmo assim, não é possível fazer, por exemplo, essa pesquisa em outras cidades, porque a gente não tem esse tipo de dado, né? A gente não tem dados como esse, por exemplo, de ausência de crianças por problemas respiratórios em dias letivos. A gente não tem essa abundância de dados. Então, é um pouco mais difícil fazer esse tipo de pesquisa no Brasil. Mas ainda assim a gente está tentando, né, com os dados que a gente tem aí na manga, porque realmente é uma tendência mundial, é muito importante, né, esse tipo de dado, onde a gente realmente valoriza a área verde dentro da cidade, demonstrando quanto ela pode, inclusive, economizar, né? Limpando a área, economizar no investimento da saúde pública, fornecendo um melhor ambiente para a população, que realmente a gente precisa começar a fortalecer essa linha de pesquisa no Brasil, e esse é um dos estudos aí que vai dar um engajamento maior para a área.
Eu acho que você levantou um aspecto que é importante, que é a ausência de dados, mas eu acho que tem um segundo problema também, que é a falta de diálogo também entre os bancos de dados, né? Quer dizer, eu acho que a pesquisa que vocês têm, essa linha de pesquisa que vocês têm desenvolvido, ela é rica porque exatamente busca, né, integrar às vezes, porque às vezes eu até tenho informações, eu sou da área de educação, então, quer dizer, o Brasil produz um número gigantesco de dados educacionais, mas na prática esses dados acabam servindo muito pouco para direcionar as políticas públicas, né? Quer dizer, a gente produz avaliação no Brasil aí há mais de 20 anos, acho que já podemos dizer 30 anos, né, que o Brasil tem esses testes padronizados, e na verdade o impacto disso às vezes acaba sendo até negativo, né? Então acho que também o que é interessante no desenho da pesquisa e dessa linha de pesquisa é integrar, né? Eu acho que até, bom, vamos entrar um pouquinho na discussão da pesquisa, aí você pode explicar um pouquinho melhor. Eu queria que você falasse agora, Bruna, sobre essa questão também do que são essas micropartículas, né? O que os estudos mostram, né? De que as árvores, né? A arborização urbana, ou eventualmente até a presença de grama, né? Por que é tão importante em relação às micropartículas, explicando o que são essas micropartículas, né? Quer dizer, o que é esse material particulado que a CETESB mede, né? Qual sua origem?
Então, a gente escolheu o material particulado, né? Principalmente pelo efeito que ele tem na saúde humana. Então, ele é emitido principalmente pelo tráfego, né, dos carros da cidade de São Paulo. A gente tem hoje um grande problema com o tráfego, né, na cidade. A gente tem uma frota muito grande, muito trânsito, muito congestionamento. Então, isso acaba aumentando a concentração de material particulado. Esse material, ele é muito microscópico mesmo, ele tem um tamanho bem pequeno, e como ele é muito leve, ele se espalha bastante no ar, ele é bastante carregado através do vento. E ele consegue entrar na nossa respiração e nos poros, nas células menores, né, do nosso pulmão. Isso traz para a gente bastante malefício na nossa saúde, né? Aí a gente fez essa relação com a arborização em São Paulo, que as árvores, elas podem funcionar, né, para esse tipo de material, tanto como uma barreira, né, ou também para filtrar esse material particulado, como ele é muito microscópico, né, as árvores têm essa capacidade de absorção através das folhas, e também as partes de gramado, né, que dentro da composição da cidade, às vezes elas são muito interessantes. Então a gente viu que a gente pode ter alguns bairros que eles têm uma grande quantidade de área construída, né, de prédio, de cimento, uma grande quantidade de árvore, e o que mais faz benefício para aquele local é uma área de gramado que permite a circulação do vento. Então, às vezes, não adianta a gente colocar árvore por todos os lugares, né, fazer essa gestão da área verde de uma forma irresponsável, né, dizendo que quanto mais área verde, melhor, quanto mais árvore, melhor, e não é bem por aí, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio da paisagem para que ela possa funcionar de uma maneira ideal. Então, essas áreas de gramado apontaram que elas podem ter uma eficiência muito grande, principalmente para esse tipo de poluente que é muito disperso com o vento, né? E na cidade de São Paulo, a gente tem ali uma grande influência, né, de áreas, de massas de ar que vem do litoral. E é interessante que a gente valorize. Então, em alguns bairros, essas áreas verdes de gramado, elas têm um efeito muito interessante.
Eu estava vendo aqui na reportagem do Jornal da USP, né, que fez com você, que mostra que experiências no Reino Unido, né, indicam que a presença de cobertura, né, de gramado, de relvado em prédios, reduzem até 30% a poluição de uma cidade, né? Eu queria que você comentasse, porque eu achei muito interessante isso, né? A gente tem essas áreas enormes aí, geralmente, né, meio muitas vezes degradadas, né? A questão da dengue, muitas vezes ali com caixas d'água descobertas. Eu achei muito interessante essa ideia, né, das coberturas, digamos, dos jardins suspensos quase, né?
Isso. É, dentro da cidade é importante a gente refletir sempre como a gente está usando o solo da cidade, né? Porque ele tem que ter um equilíbrio, né? Ele não pode ser nem só composto de árvore, nem só composto de construção, né? Ele tem que ter essa dinâmica, né? Então, essas presenças de gramado, elas são muito importantes, né? Então, dentro de uma área, é importante que a gente faça o manejo, né? Urbano da área verde. Então, se a gente está com muita árvore, está vendo que as árvores não estão tendo benefício, é interessante talvez remover uma parte, fazer um gramado, aquelas árvores mais antigas, para que haja circulação de vento, para que haja liberação, né? Alguns estudos apontam também que é interessante que a gente tenha árvore na rua, mas não é tão interessante que elas unam as suas copas, né, em cima. A gente tem isso na cidade de Maringá, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Algumas árvores, elas são tão grandes, tão antigas, que elas passam das fiações, né, elas têm um grande porte, e lá em cima elas unem as suas copas formando como se fosse um túnel. E a gente sabe que essa estrutura de túnel dentro da cidade, seja ela feita por árvore, seja ela construída, ela não permite a circulação de vento e acaba deixando aquele material particulado preso ali dentro. Então também não é interessante, né, esse tipo de formação. Então é muito importante a gente refletir mesmo como essa área verde está sendo distribuída na cidade, né, para que a gente possa fazer isso de uma maneira funcional.
Isso, só que agora aí deixa entrar meu lado ambientalista aqui, né, Bruna, porque por outro lado, assim, é tão pouca árvore que eu acho que vamos com calma, né, vamos ampliando os gramados sem tirar muito as árvores, porque já não temos muito, né, São Paulo, quer dizer, de uma maneira geral, as áreas urbanas, elas são carentes, né, de árvore, mas o que você está mostrando é a importância do planejamento, né, eu brinco aqui, a gente está gravando o programa aqui de Ribeirão, e Ribeirão Preto, a prefeitura tem um departamento para cortar árvores, mas não tem um departamento para plantar árvores, né, quer dizer, então muitas vezes é o cidadão que planta, né, e eu acho isso muito importante, porque se não fosse a população, talvez, né, a gente teria muito menos áreas, né, arborizadas, mas por outro lado, nem sempre com a informação adequada, né, então eu acho que é importante essa questão do planejamento realmente, quer dizer, a gente olha São Paulo, algumas áreas mais antigas, inclusive, você vê que tinha uma política de arborização, né, feita pelo município, e praticamente hoje o município se abstém, né, dessa obrigação, e aí muitas vezes gera esses problemas que você está comentando.
Isso, exatamente, né, a gente tem que tomar esse cuidado, né, dentro da cidade de São Paulo, nossa pesquisa mostrou que os bairros mais centrais, né, aqueles mais comerciais, a gente tem o Brás, a Sé, Moca, eles têm menor quantidade de árvore, né, enquanto a gente vai se distanciando do centro de São Paulo, a gente encontra uma maior quantidade de árvores e gramado, né, que elas andam juntos dentro da cidade. Então, se a gente for ver, né, a gente tem uma maior densidade populacional no centro de São Paulo, né? Então, onde a gente tem mais pessoas, a gente tem mais atividade urbana, é onde a gente tem menos árvore, né? E nas margens da cidade de São Paulo ficaram os resquícios de Mata Atlântica e as áreas que ainda não são tão urbanizadas. Então, se a gente for pensar, a gente tem feito um efeito ao contrário, né? A gente tem manejado muito mal as nossas cidades, né? A gente tem deixado realmente as áreas verdes para os lados que sobram, né? Para os espaços urbanos que sobram, né? Então, é importante a gente repensar, porque a gente está deixando de explorar uma ferramenta que pode ser muito forte dentro da cidade, né? Ela pode trazer diversos benefícios, não só para a saúde, mas outras pesquisas que a gente tem no laboratório também apontam, né? A arborização ajudando aí na diminuição de temperatura dos ambientes, na redução dos impactos da chuva, né? Que às vezes alaga São Paulo, às vezes destrói um pouco o asfalto, as calçadas. Então, essas árvores também funcionam aí como chapéus, né? Que diminui essa queda, essa força da água, né? do escoamento dessa água na superfície. Então, a gente tem muitos benefícios através da arborização. E um ponto interessante que você colocou é realmente essa manutenção das prefeituras, né? É feita de uma forma sem qualquer parâmetro, muitas vezes, né? A gente tem aí departamentos de poda, a gente tem departamentos que retiram árvore, mas a gente não tem departamento que planeja, né? Aonde eu vou plantar? Então, isso é importante. Uma árvore, ela está ficando velha, ela está ficando antiga, a gente faz análise e vê que ela precisa ser removida, há necessidade, é importante que ela seja removida. Mas o que, que eu vou colocar no lugar, né? E eu vou plantar outra espécie pensando que ela demora para crescer, né? Então, é ideal que essa espécie já esteja madura quando a outra espécie for removida, né? Então, fazer esse manejo consciente é muito importante.
Isso.
Realmente, a gente tem poucas árvores dentro da cidade, né?
É, como eu brinco, né? Cortar uma árvore, 5 minutos, né? Você formar uma árvore é uma vida. Mas vamos... E outra questão também, antes de... Agora vamos começar a acelerar um pouquinho. Mas que eu acho que a arborização também, ela segue a riqueza, né? Quer dizer, em geral, as áreas mais ricas, né? Onde moram as famílias mais afluentes, em geral, mesmo no São Paulo, quer dizer, o que sobrou de remanescente hoje virou grandes condomínios, né? Enquanto, dependendo da região de São Paulo para onde a gente vai, nós vamos encontrar nas grandes periferias, muitas vezes processo de ocupação, né? Mesmo onde existiam loteamentos que eram planejados, muitas vezes as áreas que eram para praças, que eram áreas institucionais para escolas, como o poder público se omitiu, aquilo muitas vezes virou ocupação. Então, quer dizer, dependendo da região que nós vamos para de São Paulo, isso vale para as grandes metrópoles, é um vazio de verde assustador, né, Bruna?
Isso, é uma pesquisa recente que o nosso laboratório aqui da Ciências Florestais fez, em parceria com o Departamento de Economia, né, aqui mesmo da Esalq, é um trabalho relacionando em São Paulo esses mesmos dados da minha tese com a renda. Então, a gente queria saber o quanto, né, quais distritos de São Paulo realmente a gente tem mais renda e maior concentração de área verde ao mesmo tempo. Então, apontou que regiões sim, né? Como você disse, a gente tem ali as regiões de chácaras em São Paulo, a parte do Morumbi, que realmente tem uma grande quantidade de renda e uma grande quantidade de áreas verdes. Porém, se a gente olhar no geral, né, os 90 e tantos distritos que a gente tem em São Paulo, existe uma relação inversa, né? Então, onde a gente tem maior concentração de dinheiro, que é no centro, né, na região central, a gente tem áreas muito escassas de área verde, né? E essa área verde, ela vai aumentando ao ponto que a gente se afasta do centro de São Paulo. Então, Parelheiros, Itaquera, já vai tendo uma concentração maior de árvore e uma menor concentração de renda. E é interessante porque realmente em outros países é o contrário, né? A gente tem muita renda, ao mesmo tempo muitas áreas verdes, né? Porque a gente tem assim, campos, as pessoas têm seus patrimônios reservados numa área verde, né? A gente vê isso, por exemplo, em Berlim, em grandes outros centros do mundo. Mas em São Paulo, a gestão ela foi feita de uma maneira tão não pensada, né? A gente ocupou a cidade de São Paulo sem o menor planejamento, né? Então, as pessoas foram expulsas para a periferia, a gente cortou Mata Atlântica sem a menor planejamento, sem a menor ideia do que estava sendo feito. Inclusive, esse estudo, né, que a gente vai agora publicar em breve, ele mostrou isso, né, que as pessoas que têm mais renda em São Paulo não necessariamente estão nas maiores áreas verdes. Então, realmente tem um manejo na cidade muito ineficiente.
Isso, até porque muitas vezes onde a pessoa mora não é onde ela trabalha, né? Então, quer dizer, o centrão, o grosso das pessoas que trabalham no centrão talvez sejam aqueles que vêm da periferia, né? Mas vamos, isso dá outra pauta, né, Bruna?
Isso é história longa, né, para conversar.
É isso. O programa Ambiente ao Meio de hoje está conversando com a bióloga Bruna Lara de Arantes, né, que defendeu seu mestrado na Esalq, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Bruna, a gente está caminhando aí para a metade final, então a gente queria agora que você comentasse um pouquinho o coração da sua pesquisa, né, que é um pouco analisar essa relação de que forma que a ocupação do solo influencia a morte por câncer, né, em idosos. Quer dizer, é um desenho muito sofisticado de pesquisa. Conta um pouquinho o desenho, como é que foi feita.
Então, né, essa pesquisa, a gente, como eu te disse, a gente realmente teve que usar dos dados que a gente tinha disponível, né? Então a gente fez essa parceria com a Faculdade de Medicina da USP, com a professora Thais Malardi e com a professora Tiana Lopes, e eles disponibilizaram, né, e orientaram a nossa pesquisa, né, porque é muito importante que a gente tenha esse apoio da área médica, né, para poder fazer esses trabalhos interdisciplinares. Então, a gente pegou esses dados, né, de neoplasia maligna, que é câncer de pulmão idosos, né, os idosos que morreram por câncer, na cidade de São Paulo, e fez uma análise exploratória, né? Então é muito importante falar que esse trabalho, ele explora o tema, né? Ele não faz nenhuma afirmação de causa e efeito. Então não é possível a gente dizer que onde eu tenho mais árvore, eu tenho menos mortes por câncer, né? É uma relação realmente exploratória. E a gente, apesar dos dados não serem, né, os ideais, como a gente poderia dizer, a gente viu que existe uma relação, né? Então, as áreas que a gente tem mais área verde, né, a gente teve menores casos dessa doença, né? Câncer não é, assim, a doença ideal para ser analisada, né? Ela tem o fator genético, ela tem o fator de exposição, né? Ela tem vários porém. Mas isso é tudo previsto, né, dentro da pesquisa, a gente leva isso em consideração. Mas dentro desse quadro mesmo, né, ele tendo todos esses poréns e essas relevâncias, a gente viu que existe realmente uma relação, né? Isso foi muito interessante de se analisar. Pesquisas como essa ainda não tinham sido feitas, né? Então a gente viu que realmente, quanto mais você se distancia do centro de São Paulo, mais esses casos de câncer vão diminuindo. Então, a gente tem uma maior concentração desses casos no centro, menores concentrações desse caso, né, nas áreas periféricas de São Paulo, que é onde a gente encontra as áreas verdes também, né, em maior quantidade. Então, isso foi realmente muito interessante. A gente pode analisar esse uso do solo, né, a gente tem uma maior concentração de telhas e construções no centro, né, porque ele realmente é muito urbanizado. Então, quando a gente tem muita presença desse ambiente, a gente também tem muitos casos, né, de câncer em idosos. Lógico, né, a gente fez uma análise de forma que a gente deixou isso linear, né, a gente desenvolveu índices, a gente não analisou os casos assim separadamente, né, foi dentro de uma média, né.
É isso que você está trazendo, que eu acho que é muito importante ressaltar para os ouvintes. Quer dizer, estudos epidemiológicos, estudos dessa natureza, sempre tem que tomar muito cuidado, né? Porque são muitas variáveis que atuam ao mesmo tempo, que são variáveis que não há como controlar, né, Bruna? Então, agora, eu queria que você falasse um pouquinho da metodologia. Quer dizer, vocês trabalharam com os indicadores de morbidade, é isso? O câncer, né, de pulmão em idosos, e aí cruzou com os dados da CETESB. Como é que é isso? Quer dizer, como é que você pegou essa questão da quantidade de verde em volta? Como é que foi um pouco essa coisa?
Isso, aí a gente tem, né, os dois próximos artigos da minha tese. O segundo, né, é o que eu usei os dados da CETESB, então eu coloquei os dados de material particulado, né, em 10 pontos de São Paulo, onde a gente tem as estações, e analisei a relação do uso do solo ao redor dessas estações, né? Então, esse segundo artigo, ele traz uma reflexão para a gente, né, da presença de árvores com o material particulado. Aí, o último artigo, que ele fala realmente dos casos de câncer, a gente já relacionou com o uso do solo na cidade toda, né, na cidade inteira de São Paulo, em todos os distritos. E aí que a gente teve essa correlação, né, os dados foram fornecidos pela Faculdade de Medicina da USP, né, são dados que você precisa filtrar, analisar, então eles têm todo esse potencial para fazer esse tipo de dado. E a gente entrou já com a análise do uso do solo, né, que é essa discussão que a gente teve, né, onde a gente tem mais áreas verdes, aonde a gente não tem.
E aí vocês trabalham, desculpa interromper, com dados de satélite.
Isso, a gente pega, a gente compra, né, adquire imagens de satélite de alta resolução, então a gente tem uma imagem de São Paulo inteira, do ano de 2010, né, que é onde foi desenvolvido o ano da pesquisa, e aí a gente faz toda essa análise através de software, né, e uma coisa que a gente preza bastante no laboratório, que é muito interessante, é que a gente gosta realmente de utilizar softwares gratuitos, né, softwares livres. Então a gente usa um software que chama Multispec, que ele permite que você analise essas imagens de satélite. Então é uma pesquisa que as prefeituras podem fazer, né, para analisar e fazer a gestão do solo urbano, né? O nosso laboratório dá treinamento para a prefeitura, já teve parceria com o município Verde Azul, onde o professor Demóstenes ofereceu esse treinamento, né, porque é uma tecnologia acessível, né, às prefeituras, desde que você adquira a imagem de satélite. Através dela você pode fazer diversos recortes, né? A prefeitura de São Paulo, por exemplo, pode analisar por distrito, por região, por zona, né? E você consegue fazer essas avaliações. Então é bastante interessante que esse tipo de pesquisa seja aplicado à gestão pública da cidade.
É, acho que a questão da gestão pública é tão dramática. Eu estava vendo, né, os dados divulgados pelo professor Paulo Saldiva, né, diretor do Instituto de Estudos Avançados, e que é uma referência nesses estudos, que mostrou que no período da greve, né, dos caminhoneiros, né, que aí houve uma queda muito grande no trânsito na cidade de São Paulo, que houve uma redução de 50%, né, da poluição em duas estações da CETESB. Eles localizaram duas estações estratégicas. É impressionante, né? Quer dizer, você enche a cidade de veículos, quer dizer, a mobilidade cai tremendamente e você inunda a cidade de material particulado, que é exatamente esse que vai gerar os efeitos que a pesquisa de vocês mostrou. Quer dizer, é uma absoluta falta de planejamento e de racionalidade, né, em cima de um discurso racional, não é, Bruna?
Isso, exatamente, né? Tem pesquisas na China, Japão, que já demonstraram isso, né? Então, eles estavam com um problema enorme de tráfego urbano, né? Não tinha mais o que fazer. E a solução que eles tiveram foi retirar rodovias, né? Então, eles retiraram partes do tráfego livre e substituíram por parques, por outro tipo de construção. E eles viram, né, que quanto mais você disponibiliza dentro da cidade asfalto e ruas, mais você vai ter carro, né? Uma relação direta, né? As pessoas colocam carro nas ruas mesmo, tem esse pensamento, né? Principalmente associado à falta de mobilidade urbana, né? Que vem dar um outro assunto, mas que também está relacionada. Então, essa gestão pública, ela realmente é um pouco caótica, né? Principalmente dentro de uma cidade como São Paulo, que foi ocupada sem o menor planejamento, né? A gente em São Paulo não se sabe o mapeamento dos canos, por exemplo, né? Da parte hidrográfica de São Paulo, né? Foram aterrados rios, foram feitas coisas assim que realmente foi sem o menor planejamento. Isso reflete hoje em dia, né, nas pesquisas.
Bom, muito bem, Bruna. Infelizmente, nosso tempo acabou, passa rapidinho, né? E a gente queria agradecer muito, né, então, a presença da Bruna Lara de Arantes, que defendeu a dissertação Arborização Urbana e Qualidade do Ar na cidade de São Paulo, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a nossa querida, né, Exalc, da USP. Então, Bruna, muito obrigado. Se você quiser deixar, né, um contato para as pessoas que queiram conhecer mais o trabalho de vocês, do laboratório do professor Demóstenes, né, fique à vontade.
Isso, professor. Eu agradeço vocês, né, o interesse da pesquisa. A gente fica muito feliz, porque realmente é isso que a gente quer, né? A gente quer que as nossas pesquisas aqui do nosso laboratório, do Departamento de Ciências Florestais aqui da Exalc, eles cheguem até as pessoas, né? Que as pessoas conheçam as pesquisas, que elas conheçam mais a cidade, conheçam mais as áreas verdes, né? E nós do laboratório, falo em nome do professor Demóstenes, nós ficamos à disposição, né, das pessoas que quiserem nos contatar, né, dentro do site da Exalc, que a gente tem nosso contato, telefone, e-mail. As pessoas podem ficar à vontade, porque é realmente isso que a gente quer, né, esse contato com as prefeituras, com os gestores, né, e com a população, trazendo uma pesquisa mais aplicada, né, que possa aí ajudar no gerenciamento das cidades. Esse é o nosso grande objetivo. Eu agradeço a rádio pelo interesse e pela conversa.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.